passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Chegou o mês de junho. No Brasil, sinônimo de festas e celebrações juninas na maioria das cidades, principalmente no nordeste do país. Cresce também nesse período o número de acidentes relacionados a queimaduras com fogos de artifício, fogueiras, rojões. Para falar sobre este assunto e ajudar você a se prevenir e saber como lidar com a situação, o Pergunte ao Doutor preparou uma série de programas esse mês sobre o tema Queimaduras, o que fazer e como prevenir. Comigo, a doutora Maria Cira de Abreu Melo. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional do Ceará e fisioterapeuta. A doutora Maria Cira também preside o Instituto de Apoio ao Queimado. Queimaduras são acidentes que podem ser graves e são mais comuns de acontecer do que a gente imagina, não é, doutora Maria? Quais são os casos mais comuns?
No mês de junho, devido a essas festividades, como você já falou, as queimaduras são mais graves através de fogueiras. Geralmente as pessoas jogam areia quando termina a brincadeira e esquece que as brasas ficam abaixo da areia e que não apagam. E no outro dia a criança chega, pisa em cima ou mesmo o adulto. Essas são uma das queimaduras mais frequentes após as fogueiras e as festas juninas. Assim como fogos de artifício. O que a gente recomenda sempre é que fogos de artifício têm que ser soltados de acordo com sua idade. A criança, sim, pode brincar, usar os fogos de artifício, proporcional à idade dela. E o adulto, observar na caixa quais são os cuidados para evitar um acidente. E não beber, porque bebida e fogos não combinam. Geralmente, ocorrem acidentes e vão bater em hospital, né?
Vamos falar um pouquinho especificamente sobre essa questão da festa junina. É uma época de celebração, todo mundo quer se divertir, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, doutora, como acender uma fogueira de forma segura?
Nunca acender com álcool, né? Esguichar o álcool na fogueira. Porque na hora que você esguicha o álcool, vem a explosão. O fogo chama e explode. E geralmente também é comum em fazer churrasco, certo? E quando vê o fogo, geralmente o adulto que está fazendo isso joga para trás ou para o lado e geralmente atinge as pessoas que estão atrás ou do lado. E provavelmente uma criança, porque as crianças estão sempre ao redor dos pais. Tem agora tudo próprio, tudo seguro para fazer uma fogueira. Tem um acendedor automático, quer dizer, não tem a necessidade do uso do álcool. Evitar isso. Evitando isso, evita acidentes.
E qualquer tipo de brincadeira relacionado ao álcool, né? Porque o álcool tem aquela questão, é muito inflamável.
Isso, de explosão, inflamável e explode. E as consequências da queimadura por álcool é grave. São geralmente queimaduras de segundo grau profundo e terceiro. O sofrimento é muito grande, as sequelas são grandes também. Nesse mês, a gente tem que ter uma atenção maior, pois os índices, eles revelam um aumento de número de acidentes. Justamente por ocasião das fogueiras, dos fogos de artifício, dos balões, porque é proibido e que continuam soltando. Então, a gente não devia deixar que a alegria dessa festa seja revestida em tristeza. A gente tem mais é que prevenir.
Doutora, aquela brincadeira tradicional de pular a fogueira é altamente não recomendável, né?
Altamente não indicado. E geralmente as pessoas que pulam a fogueira são pessoas que têm consumido álcool. A maioria agora, as crianças já não fazem mais isso. Mas os adultos que fazem isso e que chegam para a gente é porque consumiram álcool durante a festa. Então a bebida, tudo isso também introduz para que ocasione um acidente, né? Um risco por uma brincadeira tão besta, né?
Com relação, doutora Maria Cira, a fogos de artifício é uma coisa que sempre chama muito a atenção das crianças. As estrelinhas, traques de massa, bombinhas, rojões. Existe uma maneira correta também de soltar fogos?
Sim, com certeza. Cada embalagem dos fogos, ele vem dizendo na caixa, vem prevenindo e dizendo como soltar. Certo? Que é justamente para evitar. Agora, uma criança não deve soltar uma rasga-lata. parte do pavio da rasga-lata é um palito de fósforo. Quer dizer, um atrito com qualquer coisa, ela explode. A rasga-lata não é para criança. Os fogos de artifício das crianças são proporcionados para eles, para a idade deles, como jogar aquele traquezinho no chão, coisas que não vão prejudicar e que é quase que impossível ocorrer um acidente.
O acompanhamento dos pais é sempre muito importante. Dos pais ou um responsável, um adulto está sempre por perto, não deixar essa criança muito solta nessa brincadeira, porque ela
Exatamente.
Geralmente não tem a noção do risco, né, doutora Maria?
Exatamente. Onde tem fogueira, as crianças não podem estar só. Por hipótese nenhuma, a criança é cega, a criança é curiosa. A criança, na inocência dela, também não tem aquele medo, não tem a noção do perigo. Então, ela tem que estar acompanhada com o adulto. A criança não pode ser largada só num canto onde tenha fogueiras, onde tenha fogos, onde adultos estejam soltando fogos, né? Que tudo isso pode ocasionar um acidente.
Doutora Maria Cira, uma coisa muito interessante também é a questão de não só proibir, mas ensinar. Porque se você só proibir, você
educar.
A curiosidade da criança pode levá-la a fazer tudo isso sem a supervisão de um adulto e o pior, escondido, né?
Exatamente. O que ela vê, ela faz, ela repete. Então, aquilo ali que aparece na televisão, alguma coisa, e que eles estejam vendo em algum lugar... A mãe ou o responsável que esteja com ele no momento tem que avisar que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali ocasiona dor, não só dor nele, como dor em toda a família, porque a família toda sofre, né? Então tem que educar a criança, tem que explicar. Eu sei que é difícil, porque a criança é curiosa, mas tem que tentar. Sem tentar, ninguém vai saber se pode evitar.
Doutora Maria Cira, agora você tomou todos os cuidados, mas o acidente aconteceu. O que fazer?
É correr para um hospital. Antes de ir para o hospital, tem que lavar a área que foi atingida. Lavar com água corrente ou botar dentro de uma bacia, um tanque de água, mas água corrente, água fria, não água gelada, não água com gelo, porque chega muita gente com água com gelo. Não colocar nada como pasta d'água, hipoglose, borra de café, ovo, clara de ovo, manteiga, né? Quer dizer, nada disso, é só lavar com água corrente. Se for um braço e uma mão, lava bastante aquela área para parar a queimadura em si. E pega um pano limpo, úmido, umedecido na água de torneira, na água, e enrola aquela parte, né? Que aí já vai também aliviando a dor até chegar ao hospital. Essa é uma das providências que tem que ser feita. Tem que limpar a área afetada, botar debaixo de água para aliviar a dor, enrolar, envolver num pano limpo, molhado. Agora, se a área for muito grande, lógico que não vai molhar, para evitar um problema maior de hipotermias.
Então, a primeira coisa a fazer, lavar com água corrente o local atingido e, principalmente, não colocar nada em cima.
Isso, porque é horrível para tirar quando chega no hospital. Hipoglose também, fica muito difícil de limpar, entendeu? E quando é uma queimadura de segundo grau, assim que eles chegam ao hospital, já aparecem os fitemas, que são aquelas bolhas grandes. E com a pasta d'água e a hipoglose por cima, por serem grossas, dificulta a limpeza da área queimada.
Ok. Doutora Maria Cira de Abreu Melo, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso programa Pergunte ao Doutor.
Nada.
No primeiro programa da série Queimaduras, o que fazer e como prevenir, o programa Pergunte ao Doutor ouviu a doutora Maria Cira de Abreu Melo. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional do Ceará. O tema no próximo programa será Queimaduras em Crianças, como evitar esse sofrimento. Até lá.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.leg.br/rádio.